o cara, o das galáxias fala, é um avanço? 100 mil pessoas nem é um avanço? E não é um avanço, é uma porcaria, é uma involução. Essa história tem tudo a ver com o que você falou. Ela talvez seja a história mais assustadora que eu tenho para contar. E eu não tenho nenhum problema em citar onde foi. Mas eu vou, aliás, eu faço questão de citar onde foi.
Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo George Tsoukalos, de Alienígenas do Passado. Conosco aqui mais uma vez os professores Antony Gama, Luiz Bino e Lu Fatin. E um convidado muito especial, o professor Spencer Todd Siddle, autor de livros aí como Curso de Direito Penal Informático, Teoria da Cegueira Deliberada, entre outros. Só que nós não vamos bater papo hoje sobre crimes informáticos, não. Hoje o nosso papo vai ser diferente. Nós vamos falar sobre as agruras dos especialistas de direito digital e de internet. E como esses especialistas muitas vezes impactam na criação de normativas de direito digital que, se não ineficazes, são completamente aí deturpadas de sentido e podem causar mais prejuízo do que ajudar. Gente, e aí, como é que vocês estão? Beleza?
Eu não vou falar mal de quem dá curso na internet sem ter conhecimento. Eu vou falar mal de quem consome esses cursos sem se importar com o conhecimento que o professor tem ou não. Vou meter pau mesmo, os alunos que não querem conhecimento real e querem só fingir que estão estudando. E vou falar mal também daqueles que compram os cursos e assistem só uma aula, pagam o curso inteiro e nunca mais voltam.
Fala pessoal, mais um episódio. Hoje estamos aqui com a presença honrosa do Spencer. Se você ainda não leu nenhum livro dele, você está estudando direito errado. E se você está com aquela dúvida, eu acho que eu já ouvi esse cara no Forza ou no Naruto? Sim, é ele mesmo. E para já começar com algo bombástico aqui, para dar aquela cutucada, eu acompanho muito o Instagram, o que acontece no marketing e tudo mais. Todo mundo apareceu nas redes sociais querendo resolver problemas. Hoje, eles estão, o que estão mostrando é o seguinte. O marketing está trabalhando da seguinte forma. Eles estão mostrando uma maçã bonita, falando, isso aqui é o marketing da empresa de advocacia tal, e depois uma maçã podre falando, o serviço jurídico. Ou seja, já estão querendo vender em cima de um serviço porco. E aí, como é que vamos ficar?
E é isso aí, gente. E se você não segue ainda, já nos siga nas nossas redes sociais. @lufatin, @oluizbino, @antony.dv, @profrafaelchaia e o nosso convidado, @sido, com Y e W no final. E o nosso convidado aí é professor, dublador, é síndico, é pai de pet, é narrador de audiobook. O cara é uma máquina. E aí, Spencer, como é que você tá?
E aí, gente, como é que vocês estão? Bom estar aqui com vocês, Rafael, Antony, Bino, Lu. Prazerzão, vamos aqui soltar aí os nossas frustrações em cima daqueles que, no final das contas, acabam destruindo e desestimulando quem está construindo.
E é isso aí, gente. Logo depois da vinheta, a gente já começa a conversa. Bora. Bora começar falando um pouco sobre a construção do conhecimento no direito digital, o caminho que você precisa percorrer para conseguir fazer a construção de um conteúdo que tenha qualidade, tenha excelência, porque esse vai ser o nosso objetivo hoje, comentar um pouco sobre os riscos aí desses especialistas que muitas vezes se colocam como sendo os donos da verdade e que muitas vezes pouco entendem sobre o tema. O que você pode falar para a gente sobre essa construção de conhecimento de fato?
O caminho para... Nós vamos ouvir os cachorros, não tem muito jeito. O caminho de construção é um caminho muito dolorido. Eu estava conversando hoje com uma advogada aqui do interior de São Paulo sobre o desânimo, que eu já falei com o Rafael uma vez também, sobre o desânimo. Então, a construção, ela custa muito caro, ela custa tudo que você poderia ganhar na sua vida. Ela custa todas as posições que você podia galgar numa capital e deixou de galgar, todo o dinheiro que você podia ganhar e você deixou de ganhar, porque você quis ir contra uma tendência confortável, que é uma tendência de mercado. Provavelmente, num futuro muito próximo, eu começo a ser mais reconhecido. Né? Hoje você tem estação em STF, estação em STJ, todos os tribunais, mas... E Né? Essa é a pergunta. Se o que você busca na tua vida, por exemplo, é dinheiro, o caminho está errado. Se você busca na sua vida é uma imortalização, cara, o caminho está ótimo. Aliás, eu sempre busquei isso. Né? Todos os caminhos que eu trilho são caminhos de construção. Não imortalização no sentido arrogante, não, de forma nenhuma. Mas no sentido de acrescentar uma pedrinha em qualquer dos meus caminhos. Né? É um caminho muito difícil.
Deixar uma marca, porque... né?
Não, é, verdade. Exato. Talvez essa seja boa, deixar uma marca. Mas é um caminho muito difícil porque aqueles que já têm o dinheiro e já têm o acesso e já caminharam para o lugar errado, quando você fala para mim que eu sou uma referência no direito informático, isso me dá a conclusão de que você estudou direito informático. Uhum. Porque ainda tem gente achando que as referências são advogados que nem mestrado têm. Não dizendo que o mestrado seja a coisa mais importante. Ou a pessoa que tirou o doutorado em 2016, quando o Rafael já estava acabando. Então, o mercado brasileiro é um mercado que não está pautado em meritocracia, ele está pautado em marketing, uhum. Com certeza. Então, isso é muito frustrante. Então. Mas, assim, a história de construção de uma área de direito... Eu tô falando de mim, mas assim, eu tive muita sorte de cruzar com algumas pessoas que compuseram ou construíram algumas áreas na vida, né? Eu fui aluno do Cássio Scarpinella Bueno, que construiu um novo processo, novo processo civil. Eu fui aluno do Carlos Ari Sanfeld, que construiu o direito administrativo moderno. Então, eu conheci algumas pessoas que claramente, para construir o que construíram, eu tô falando especificamente do Carlos Ari, que é um baita professor maravilhoso. O Carlos Ari é funcionário público, foi funcionário público, construiu sendo funcionário público. Se você fizer um desenho dos construtores de área, dos revolucionários de área, direito ambiental foi construído por uma desembargadora de São Paulo. Essa é a realidade. O administrativo Carlos Ari também é um funcionário público, eu não me lembro exatamente se ele é procurador de Estado, não me lembro exatamente o quê. Então a maior parte dessas pessoas construiu porque tinha uma base que sustentava elas. Que dava permissividade para ousar. Advogado construir, no fim das contas, é um movimento extremamente ousado. Hoje, por exemplo, para a gente vir para essa conversa, eu fiz alguns levantamentos para mostrar para vocês em números. Né? Números que eu infelizmente, já realizei que existem. Provavelmente vocês já também realizaram esses números, mas que valem ser citados na lógica da frustração. Então, vamos começar entendendo o seguinte. Quando todo mundo meus colegas, né, seguiam para a advocacia e ganhavam algum dinheiro, eu seguia para o mestrado e perdia dinheiro. Né? Só não perdia dinheiro porque eu fazia na faculdade pública. Só não perdia 100% do dinheiro porque eu sou dublador desde muito cedo. Né? Então, eu tenho muito, muito espectro de trabalho que me sustenta. Mas, números que eu levantei na minha vida, assim, ao longo da minha vida. Hoje eu pedi para ver quantos livros meus foram vendidos, quantos cursos de Direito Penal Informático, terceira edição, foram vendidos no ano de 2022. Foram vendidos 345 exemplares. E até dentro da doutrina, da publicação, a frustração é brutal. Eu não tenho problema nenhum de falar das editoras pelas quais eu passei. É brutal a frustração que uma editora te gera. Para vocês terem uma ideia, antes de entrar no valor no valor que isso gerou, não vai gerar no meu bolso daqui a algum tempo. Em outubro do ano passado, em setembro do ano passado, eu entrei em contato com a editora e falei, escuta, muitas mudanças no direito penal informático para gerarem atualização no livro. Lembrando que atualizar um livro é um investimento que não se paga de jeito algum. Sentar e perder meses para escrever ou para atualizar um livro, matematicamente você dá uma burrice.
O teu livro foi de 600, 700 páginas para quase 1.000, né?
Exatamente.
Então a coisa, ela subiu... Direito digital que muda mês a mês, né?
Que muda muito, né? A base dogmática não, mas você tem esforços legislativos vindo de todos os lados e bobagens, julgados horríveis surgindo, julgados ótimos sendo surgidos. Tem que lembrar de atualizar. O meu livro, terceira edição, está precisando de várias atualizações. Essa é a verdade. Eu vou ter que sentar no final do ano, fazer que nem um professor me explicou lá. Senta no final do ano e se dedica tudo o que você puder em uma semana. Mas, bom, quando chegou lá setembro, eu perguntei para a editora. Editora Juspod, quantos livros ainda tem? Pra vocês verem como eu não tenho problema nenhum de falar o nome. É, maior editor do Brasil. Eles falaram para mim, tem mais 80 livros. E eu falei, olha, 80 livros é muito pouco, porque eu vou ter que atualizar. Não é melhor vocês me mandarem um PDF ou editável para começar? Ó, é para parar. Ei! Não é melhor me mandar um editável para que a gente possa começar a adiantar esse livro? Eles falaram, não, 80. Eu falei, bom, mas eu preciso que me mande o editável. Eu fiquei... Bom, resumo, uma pessoa foi lá e comprou 80 livros. Tinha 80, ela comprou todos os livros. No dia seguinte, é muita sorte, claro, mas no dia seguinte eu falei, escuta, zerou. E agora? Ah, a gente vai te mandar o editável. Eu fiquei setembro, outubro, novembro e recebi no dia 30 de dezembro de 2021 o meu livro para atualizar. Eu fiquei quase 4 meses sem ter livros para vender. Por quê? Porque ela não se importa com o direito penal informático. Ela se importa com o vademécum, que vende e dá dinheiro. Ela se importa com o direito esquematizado. É, ela se importa...
É o catálogo 2022, né?
Exatamente. Então, eles estão focados naquilo que... Não no conhecimento. Isso é muito importante falar, porque isso é uma frustração brutal. Não é o conhecimento. É o Código Penal anotado, é o Código Penal comentado, que é escrito por um grande amigo. O Rogério Sanches é um grande amigo, brilhante no que faz, na produção dele.
Professor Rogério, mas, diferença.
O descuido absoluto com aquilo que tinha que ser publicado também, imediatamente. Bom, aí eu, desesperado, no dia 30 de dezembro, recebo o PDF editado e começo a trabalhar no dia 30 de dezembro, porque eu vou fazer o quê? Eu entrego essas quase 200 páginas novas em mais ou menos 2 semanas. Então, do dia 30, mais ou menos do dia 14 de janeiro. E entro em contato com o editor-chefe, que também é um bom amigo, e falo, cara, isso precisa sair já. Esse livro vai ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e em abril ele vai entrar no mercado. É absolutamente inaceitável. 7 meses gratuitos de um livro. E assim, não era só importante a atualização. Você tinha a Convenção de Budapeste entrando aqui no Brasil. Você tinha legislação, você tinha a 1455 já entrada. Já Rafael vai falando sobre isso várias vezes. Ninguém falando sobre o tema e ninguém comentando uma legislação entrando. Ninguém comentando a legislação. E quando alguém comentava, era um código penal comentado por uma pessoa que não conhece o tema e resultados absolutamente... Comentários absolutamente...
Irreais.
Irreais, é.
Comentários do tipo, é um avanço para o combate contra o crime cibernético, ponto.
E não é, esse que é o problema. O cara, o das galáxias fala, é um avanço, 100 mil pessoas leem é um avanço, e não é um avanço, é uma porcaria, é uma involução. Então, começando assim, por frustrações acadêmicas, eu posso contar para vocês outra coisa. Eu publiquei meu primeiro livro na editora Saraiva, que foi o Crimes Informáticos e Suas Vítimas. Como a Saraiva foi a primeira empresa, né, a primeira editora que publicou um livro meu, quando eu escrevi o curso de Direito Penal Informático, eu levei para a Saraiva. Falei, Saraiva, curso de Direito Penal Informático. E eu tive o curso de Direito Penal Informático rejeitado pela editora Saraiva sob o pretexto de que não era vendável. Então, essa é a editora Saraiva. Hoje, na editora Juspódium, que é a mais, que tem o melhor sistema de distribuição, a resposta que eu tenho é, se eu não perguntar como é que está a venda, agora eu sei quantos foram vendidos, falei para vocês, 345, ninguém fala. Ou seja, de uma hora para outra, esse livro pode acabar. De uma hora para outra, o conhecimento sobre o tema, não estou dizendo que eu sou a única pessoa que distribui o conhecimento sobre esse tema, mas talvez seja o principal livro sobre o tema, ele vai sair do mercado à toa, como já saiu do ano passado para eles. E por que eu vou escrever livro, né? Se a gente não vive mais, o conhecimento já não está mais baseado nos livros. Isso, claro que está. Bom, 345 livros. O que significa isso? Significa que eu sei que ainda tenho mais 155 livros no estoque, porque saem de 500 em 500. E também sei que o meu livro é vendido num ticket médio de R$119,90. Eu recebo 10% disso, você vai fazer uma conta, o trabalho de 20 anos de estudo vai pagar, porque é uma nova edição esse ano, alguma coisa em torno de R$4.000 até o momento. Não vale a pena. Não vale a pena. O que são R$4.000 em termos internacionais? São R$4.000 são $700.
A gente entra num paradoxo que é estranho, porque se você quer produzir conhecimento hoje, você parte para pesquisa jurídica. você apresenta artigos em revistas, você vem na palestra, etc. Mas para construir autoridade, as pessoas perguntam se você é autor de livro. Você pode ter pesquisado, tipo, você pode ter publicado 20 artigos, você pode ter publicado 40 resumos expandidos, só em revista 2, B1, A1, o que você imaginar. Mas no final eles querem saber, mas ele tem livro publicado? E aí quando você publica o livro, às vezes a gente nota que falta esse estímulo, falta essa contrapartida. É muito trabalhoso, cara, é muito trabalhoso. O livro que eu publiquei é exponencialmente menor que o do Spencer. O meu livro tem 200 e poucas páginas, porque eu muito focado em um assunto só, que é liberdade de expressão na internet. Cara, aí já deu um trabalho lazarento. Imagina um livro de 900 páginas, 1.000 páginas. Então, assim, a gente fica nesse paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente precisa construir autoridade no assunto publicando o livro, a gente percebe que o livro muitas vezes não tem o retorno necessário. E o que de fato promove o conhecimento, que é a academia, muitas vezes o pessoal não valoriza. Você busca a titulação, você busca as publicações, você busca a revista, você busca evento, você participa em resumo, grupo de pesquisa. E isso não conta, pelo menos não para o grande público. O que conta acaba, infelizmente, sendo a questão da mídia, como bem o Spencer falou.
E ai de vocês, ai do juiz que cita um artigo, né? Juiz não cita artigo, cita livro. Também tem isso. Agora, olha só que legal, Rafael, acho que eu nunca te contei essa história, mas já contei para um outro colega, professor do Mato Grosso do Sul. Essa história tem tudo a ver com o que você falou. Ela talvez seja a história mais assustadora que eu tenho para contar. E eu não tenho nenhum problema em citar onde foi. Mas eu faço questão de citar onde foi. Teve um momento que a universidade aqui de São Paulo, chamada Mackenzie, abriu concurso para professor. E o idiota, porque é assim que eu já me intitulo, e o idiota falou, caramba, Mackenzie, boa faculdade. Na verdade, uma faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo. Eu vou prestar esse concurso. Li o edital do concurso, e o edital dizia o seguinte, primeira fase, apresentação de titulação. Segunda fase, apresentação de produção acadêmica. Terceira fase, prova de aula. Quarta fase, entrevista com 7 professores da faculdade, da universidade. E quinta fase, escolha do professor. Eram 3 vagas.
Para você, eu trouxe, então.
Eram 2 vagas. E aí, eu falei, caramba, li o edital, tinha tudo a ver, pronto para entrar nesse tipo de disputa. Eu tinha, bom, independente, eu não vou acertar números, mas assim, mandei a titulação, mestrado, doutorado, especialização, graduação, mandei tudo. Classificado entre os 10 primeiros. Aí publicaram. Segundo, apresentação de publicação. Aí a coisa mudou muito de figura. Porque o livro tinha um valor, se não me engano, de 100 pontos. Aí os artigos em A1 tinha 50 pontos. Tinha lá um número de pontos por publicação. Eu tenho muita publicação. Então, eu fiquei... Eu fiquei com mais do que 4 vezes a pontuação do que o segundo lugar. E foi curioso, porque o segundo qualificado, né, na segunda fase, com a pontuação, com a segunda maior pontuação, um colega meu da USP também. Bom, fomos para a terceira fase, prova de aula. Aí fiz a prova de aula, tirei nota máxima. Né? Inclusive, bom, relevante. Publicando em primeiro lugar. Quarta fase, entrevista. 7 professores, todos do direito. E aí os professores, eles davam uma moção, uma indicação de contratação. Eu tive 7 indicações de contratação. Aí eu cheguei na casa dos meus pais, minha mãe é mackenzista, falei, mãe, ó, primeiro lugar, 4 vezes mais pontos do que o segundo lugar, 7 indicações. Aí quando publicaram, 7 indicações, eu tive 7 indicações, o Leandro, que estava em segundo lugar, teve 6 indicações, e assim foram várias indicações. Falei, bom, tô contratado. Era um bom salário, né? Foi publicado. Não fui contratado. Eu fiquei em terceiro lugar e o Leandro ficou em quarto lugar. E aí eu achei muito estranho, porque eu tinha ficado em primeiro, o Leandro tinha ficado em segundo, terceiro e quarto lugar foram as pessoas que foram contratadas. 2 moças. A primeira moça, recém-formada em direito, 0 publicações. E a outra moça tinha um mestrado e tinha uma publicação numa Qualis B ou B2, não me lembro exatamente. E aquilo me deixou absolutamente chocado. Falei, vou entrar com uma data de segurança contra o Mackenzie para me contratar. Pensei, liguei para um amigo e falei, escuta, que era professor lá, falei, que palhaçada é essa? Ele falou, ah, Spencer, é que tem uma quinta fase que você não conhece. A quinta fase é ter sido aluno do Mackenzie. Se você foi aluno do Mackenzie, você vai para primeiro da fila. Eu falei, mas essa fase eu nunca vou conseguir superar. Ele falou, desculpa, sinto muito aqui no Mackenzie, é assim.
Então, para que fazer o resto todo, né? Não tem para que fazer.
Você tá falando uma coisa, eu vou trazer, eu sei que não é o tema, mas eu vou trazer um pouquinho para dublagem, já que a gente acha que a dublagem é muito diferente de tudo, né? Não é.
Não é.
Funciona assim a dublagem. Sua voz é boa, azar seu. Sua interpretação é boa, tanto faz. Você fez um bom portfólio e mandou pro estúdio, ninguém vai ver. É verdade, essa é a dublagem. Então, a pessoa manda para mim uma mensagem, dizendo assim, oi, tudo bem? Posso fazer um registro no meu estúdio? Eu tenho estúdio. Não, não pode. Não pode fazer registro. Porque não serve para nada um registro se eu não ouvi o teu registro. Então, essa subjetividade que existe no que você está contando, Rafael, existe na dublagem também. Minha voz é muito boa, e daí? A dublagem está cheia de gente que não sabe dublar. E eu não sou só dublador, né? Eu mexo com toda a parte de voz. Na parte de voz, narração de audiobook, está cheio de gente que não sabe narrar. Está cheio de gente que vai trabalhar com a parte de videogame e não sabe ler. Tem problema de aparelho fonético. E está trabalhando. Enquanto gente sem esses problemas e que sabe ler, não trabalha.
Então, eu, Antônio Bino, a gente é consumidor de videogame, a gente vê umas dublagens aí que só por Deus e um copo de boldo, velho.
Eu conheço todos os bastidores de todas as questões de voz. Videogame não é dublagem. Videogame é localização de voz para jogo eletrônico.
Sim, você já comentou.
E por que não chama dublagem? Porque a gente não quer respeitar o acordo de dublagem. Existe um acordo, uma legislação para dublagem. Para você fazer videogame, você não quer respeitar essa legislação. Então, antes de entrar no mercado em 2014, foi praticamente comigo que entrou, vamos mudar o nome para não ter que respeitar a legislação, para dizer que é um outro produto, para não precisar de atores com DRT, para não ficar preso em sindicato. É tudo muito assim. Mas assim, desculpa, só trouxe um pouquinho para dublagem, só para mostrar certas subjetividades. Agora, a dublagem você conquista insistindo. O direito eu já insisto há 20 anos.
Aqui, já que é um bate-papo, eu vou perguntar de dublagem também, porque eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai querer saber. Uma pessoa quer ser dublador no Brasil, é um contato, você tem que ir atrás de um estúdio, como você vai mostrar seus títulos, sua qualidade, como que é isso? Fica uma dúvida que todos têm.
É uma reserva de mercado. Para você ser dublador, você tem que ser ator. Ou seja, é uma reserva de mercado. Assim como existia lá no jornalismo, que você tinha que ser jornalista para escrever num jornal, e o STF derrubou a necessidade de você ter o título de jornalista para exercer a função de jornalista, reserva de mercado, a dublagem também tem essa reserva de mercado. Você tem que ser ator. Para você ser ator, você tem que... Tem várias formas para você ser, né, ator. Você pode fazer um curso técnico, você pode ter muitas produções, vai lá e fala, ó, já tive 20 anos de produção, me dá aí o registro. Você pode entrar como radialista, você pode entrar como técnico e com o DRT, que é o registro na Delegacia Regional do Trabalho, você já pode usar, você pode ser modelo e entrar, tem um monte de gente, de jeito para você ter o registro. Mas o registro é necessário. Então, para você dublar, você vai pagar o pedágio de primeiro ser ator. Depois, você chega como ator, a dublagem é um tipo de ciência, sei lá, vou chamar de ciência, não sei como falar, técnica, vai? A dublagem é um tipo de técnica de interpretação que não é fácil de fazer no começo, né? Que você tem que simultaneamente ler, interpretar, colocar a voz de uma forma certa, imaginando que todo mundo faça isso certo, tá? Ler, interpretar, falar na altura certa, articulando corretamente, ver a cena, colocar na boca da pessoa, se ela fechar a boca, você tem que ver qual é a vogal ou a consoante que ela fechou, e tentar imitar, cortar as sílabas e encaixar as sílabas na hora certa do fechamento da boca. Então, parece uma coisa super complexa, é uma coisa complexa, mas ela vira quase automática, né, depois de muito tempo. Então, o ator não sabe fazer isso. E aí, o que ele tem que fazer, então? Normalmente, ele vai lá e faz um curso de dublagem, que é curso de dublagem? É um outro pedágio. Né? Existem poucos cursos de dublagem. Então, quem dá curso de dublagem são as pessoas que têm uma capacidade de colocar você um pouco dentro desse mercado. Fez o curso, pagou o pedágio, aí você vai entrar? Aí você tem que conseguir sustentar a pancada técnica que é essa somatória de questões. Só que não é porque você sabe, porque você pagou todos os pedágios e porque você tem competência que vão deixar você entrar. É, quando eu entrei na dublagem, não existia streaming. Então eu entrei na dublagem com televisão aberta e uma TV a cabo que chamava TVA. Eu não tinha muitos produtos. Quando não tem muitos produtos, tem que pensar que a dublagem é um bolo, né? O mercado de voz é um bolo. Se eu tenho um bolo que tem 20 fatias, 20 programas, e eu tenho o suficiente para alimentar 100 atores, quando entrar o 101º ator, ele vai enfrentar resistência para matar a sua fome, que os outros vão querer comer e não vão querer passar um pedaço de bolo para você. Então a dublagem sempre foi uma panela muito fechada. Quando surge a TV a cabo, surgem outras produções, o bolo aumenta. Quando surge a internet, o bolo aumenta um pouco mais. Quando surge o streaming, o bolo aumenta muito mais. Quando surge videogame, o bolo aumenta mais ainda. E aí, não tem gente suficiente para comer. Então, hoje, a situação que a gente tem é um bolo gigantão. Um bolo, veja, estou falando bolo de voz. Gigantão. A parte da dublagem é muito grande. Você tem que pagar certos pedágios. Antes, eles seguravam para você não entrar. Agora, precisa de gente, mas seguraram durante tanto tempo que não tá ninguém capacitado. Nós estamos tentando transformar isso. E a realidade é muito triste, porque você tem produtos de videogame, de televisão, de documentário, que são catastróficos. E a dublagem sabe. E pior, o cliente Netflix, por exemplo, que é um cliente norte-americano, é um cliente que não sabe o que é bom o negócio em português. Então passa coisa muito ruim. Desculpa, eu amo o estúdio e as pessoas que fizeram o Batatinha Frita 1, 2, 3, o Round 6. Mas a dublagem está horrorosa. Ficou tão famoso, a dublagem está horrível, na minha opinião, técnica como dublador. O diretor é maravilhoso, as pessoas que fizeram são maravilhosas, mas ninguém nem sabia que ia ficar importante. Então, quem vai pôr? Vem amigo. Então, como entrar na dublagem? Tem que ser ator, tem que fazer um curso, tem que ser capaz de se sustentar nesse meio, e ser capaz significa insistir. E você só fica bom nesse mercado insistindo. Então, você tem que fazer... Olha que coisa cruel, olha que círculo vicioso cruel. Para você entrar no mercado, você tem que ser bom. Mas para você ser bom, você tem que praticar muito. E você só pratica muito no mercado. Essa é a verdade da dublagem. Mas é um mercado em expansão, certo?
Isso aí a gente até pensa, fugiu do direito, não fugiu do direito. Direito também tem mercado, direito também passa por situações semelhantes. E para quem é de fora da dublagem, quando pensa em ator, eu só penso em uma escola, que é o que chega para mim. Escola de Atores Wolf Maia, não conheço outra. Quando pensa em dublagem, tem algumas figurinhas carimbadas também. Mas ouvindo de você, olha o tanto, a abrangência desse mercado, né? É muito interessante ouvir isso.
A escola Wolf Maia começou, fez uma parceria recente com o estúdio de dublagem. E está dando curso de dublagem. Pensa num curso horroroso. Horroroso, do começo ao final. Mas olha que coisa curiosa para nós que estamos conversando aqui. O melhor dublador, hoje, não é mais aquele grande artista, maravilhoso intérprete. O melhor dublador hoje é o cara mais inteligente. Por quê? O mercado de voz em geral. Quanto mais nerd você é, quanto mais culto você é, quanto mais técnico você é, melhor. Porque é um mercado como qualquer outro mercado que todos os estúdios estão procurando dinheiro. Então é mais ou menos assim. Você pega um cara brilhante, maravilhoso, um dos que você pensou aí, Andrew, que seja um dublador de referência, você pega esse cara que é muito bom, se ele produzir em metade da minha velocidade, eu prevaleço sobre ele. Então, se ele parar para ler quão e não souber o que quer dizer quão, ou ele lê tear e ele fala, oh, o que é tear? Esse cara, ele começa a ficar lento. E a dublagem já não é mais um ambiente só de talento. É um pouquinho de talento, mas a maior parte da dublagem é produtividade. Então, por exemplo, uma coisa curiosa. Então, eu falei para vocês do Tom Swift, que eu estou dublando. Como é que você produz? Você lê a legislação da dublagem, ela diz o seguinte. O ator vai receber, a cada 20 intervalos de 20 segundos, ele vai receber uma hora. 20 intervalos de 20 segundos são 400 segundos. 400 segundos dividido por 60, você vai ver, parece que é menos de 10 minutos. São menos de 10 minutos. Então, poxa, você trabalha 10 minutos para fazer uma hora, imagina. 20 intervalos de 20 segundos, que às vezes eu entro para falar ó, e às vezes eu entro para falar os 20 segundos. Então, é muito pouco trabalhar dentro de uma hora 20 intervalos de 20 segundos. Então, se você trabalha 20 intervalos de 20 segundos e eu trabalho 50 intervalos de 20 segundos, que realmente é o que eu faço, eu sou 2,5 vezes mais rápido do que a média de mercado. Média não, porque já não tem mesa. Eu sou economicamente mais interessante, porque eu produzo mais, o estúdio gasta menos com o técnico, gasta menos com o diretor, gasta menos com luz, gasta menos com o equipamento, eu sou mais interessante.
Spencer, me dá uma opinião sua com relação a uma coisa. Como é que se enxerga, já que a gente falou de especialista de internet, velho, como é que se enxerga esses perfis que têm aparecido muito aí, do tipo, eu vou dar a chave do segredo da proteção de dados, ou eu vou te ensinar tudo sobre metaverso, ou eu vou te desvendar os mistérios das startups? Como é que você enxerga esses gurus de internet aí? Qual que tem sido sua opinião sobre isso?
Não sei se vocês viveram isso, mas eu chamo isso de polishopização da ciência. É a polishopização do direito. Eu me lembro quando eu era jovem, existia ao invés de polishop, existia o 1406, que vendia lá as facas Vivarina, as meias Vivarina, as facas Guinso e tantos outros produtos que resolviam a sua vida.
A cera ColorPote.
Sei lá, a Penalty Pen, que era a caneta que você jogava na parede de dardo, depois você escrevia, um monte de coisa assim que você nem sabia que você precisava, convenciam você que precisava a partir de afirmativas, são exatamente as mesmas afirmativas usadas pelos pseudo-especialistas que estão aí no mercado, e eu só consigo atribuir a isso uma razão, é a mesma razão que impele ao estelionato. Por que que existe estelionato? Existem idiotas para serem enganados. Por que que existem os especialistas? Porque existem os idiotas para serem enganados. E se ele conquistar 1% dos idiotas, a gente sabe que são muito mais, isso aqui, olha, atenção, olha, oi, olha, tudo. É meu nenenzinho, meu cachorro, para quem não está vendo. Então, só existe golpe porque existem idiotas para caírem nos golpes, né? Eternamente. Hoje, por exemplo, só para vocês verem que coisa engraçada, quanto existem idiotas, né? Eu vou mostrar para vocês quem me mandou uma mensagem hoje. Ah, que pena, sumiu. Mas eu recebi uma mensagem aqui, ó, minha mesmo. Esse carinha aqui que vocês não estão enxergando aqui, era eu. Então o cara queria dar o golpe do meu celular caiu e quebrou a tela, colocando a minha própria foto para falar para mim que tinha derrubado o celular, quebrado a tela e precisava de dinheiro emprestado. Aí eu falei, quem tá falando? E ele respondeu aqui, só para vocês verem, ó. Sou eu, Spence. Aí eu falei assim, o Cláudio Spence? Isso. O Cláudio Spence? Ele, isso.
Estranho não então, aparecer minha foto.
Então, por que que existem golpes estúpidos como esse? Porque existem estúpidos que caem em golpes como esse. Eu não tenho outra forma de apresentar. Por que que existem livros tão ruins, cursos tão ruins? Por que que existe o advogado hacker? Por que que existe o advogado que, antes da Lei Geral de Proteção de Dados ter autoridade nacional de proteção, já estava ensinando já como é que funcionava a autoridade? Porque as pessoas compram, né? Eu me lembro que quando eu era moleque, eu estava andando no centro da cidade e um cara pegou, e ele estava numa roda de pessoas, e ele pegava uma espécie de um estilete, pegava um vidro assim, passava o estilete assim no vidro e cortava o vidro. Aí ele pegava uma garrafa, passava assim e cortava a garrafa. E na época, eu era bem jovem, né, começo do real, ele falou, olha gente, é um real. Se você comprar, sei lá, 3 é 2 reais. Eu olhei, estava com meu irmão do lado, eu falei assim, cara, genial. E é claro que eu fui lá e comprei por um real. Mas eu sou o idiota que gasta um real. É um tipo de idiota. Eu fui lá, comprei aquela estilete que cortava vidro. E adivinha? Ele não cortava vidro, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? A idiotização é muito grande. E eu me lembro que eu falo sempre nas minhas palestras, o Rafael já ouviu várias vezes isso, quando eu comecei a estudar o direito informático, o direito penal informático, que eu sempre falo que eu falo dessa área, Tanto que o Damásio me chamou para falar, ah, você não quer dar aula de direito informático? Eu falei, não, chama o Chaia, eu não vou dar aula de tudo, não quero dar aula de tudo, o Chaia que dá ambiental, e não sei o que, eu só tenho competência para direito penal, e mais ou menos. Quando eu começava a estudar o direito penal informático, o meu grande problema era que não tinha nada escrito. Hoje, o grande problema é que tem muito escrito, só que é muita bobagem. Então é muito difícil você separar o que é útil, correto e o que é inútil. O que é correto e o que é destrutivo para a ciência. E a maior parte das coisas é destrutivo para a ciência. Olha que coisa curiosa. Vocês devem ter visto, pelo menos o Rafael sei que viu, que eu publiquei na semana passada, que a UOL botou ali uma manchete no sentido de que a Maria do Rosário propôs um projeto de lei para criminalizar a sextorção. Eu fico pensando em sextortion, aí você fala sextortion, as pessoas falam... Oh. E aí eu falei, meu Deus do céu, quando eu cheguei do meu doutorado, em 2015, eu falei, nossa, gente, eu preciso urgentemente escrever sobre sextorção, porque o Brasil nem sabe que existe sextorção. Eu publiquei um artigo sobre sextorção, inclusive junto com a Ana Lara, que agora é procuradora de justiça do estado de Mato Grosso do Sul. A gente publicou sobre esse tema. E começou e continuou publicando em vários canais para consolidar as primeiras publicações sobre esse tema. E aí eu falei, bom, publicamos. Quando deu mais ou menos um ano da publicação do primeiro artigo, um delegado de Polícia Federal do Nordeste pegou copiou o nosso artigo, colocou o nome dele, mudou a bibliografia, nem a nossa bibliografia ele colocou, e publicou como se ele tivesse sido o primeiro. Nós processamos ele pagou uma indenização para a gente, fez um pedido de retratação, para vocês verem o nível do início que a gente fez em relação a esse tema. E eu fui olhar, falei, caramba, de novo um tema que a gente trouxe para a doutrina, e vamos ver o que eles estão falando. Aí tinha lá uma moça, que era especialista em direito digital, explicando o que era a sextorção. Errado, aliás, totalmente errado. Eu comecei a ver que depois que surgiu essa manchete, algumas pessoas começaram a falar sobre esse tema. Desembargador, desembargadora, pessoas que têm nome sobre esse tema, e nenhuma dessas pessoas apresentou corretamente o que é a sextorção. Todos apresentaram o que é a extorção, que não é sextorção, é outra coisa. Se fosse a mesma coisa, não teria nome diferente. Isso é uma coisa super elementar que eu falo no direito. Se tem nome diferente, é porque não é exatamente a mesma coisa. E se você pega, como a 1455 fez, e desdobra a mesma coisa em tipos penais diferentes, você está complicando uma coisa, prejudicando o andamento dogmático, que não era necessário ser complicado. Né? Eu fiquei muito revoltado e fiz uma publicação dizendo, pelo amor de Deus, olha só o que estão fazendo com a doutrina. E foi ali que eu comecei, acho que a gente até teve ideia em cima disso, eu comecei a expressar um pouco a minha frustração de ser professor. São 7 anos falando sobre um tema, trazendo um tema, e o tema é completamente prostituído na boca da pessoa que não entende.
Eu acho também o seguinte, além de ter essas pessoas que, de fato, não entendem e querem ser os famosos especialistas ali da rede social do Instagram, existem, de fato, pessoas que são bem mais atrasadas intelectualmente, para não chamá-las de burras, né, ou idiotas, e que consomem isso. Mas eu também acho que tem uma parcela dessa galera que é um pouco vítima também, sabe? Eu falo pelo seguinte, eu comecei a advogar com empresas de inovação em 2018, quando um investidor veio no escritório. Na época, eu queria ir para a área empresarial, o empresarial societário mesmo ali, parte consumidor, consultoria. E esse investidor queria saber sobre startups. E foi ali que eu comecei a estudar sobre startups, né? De fato, estudar. Eu conhecia pouco o que você via no pequenas empresas, grandes negócios. E foi a partir dali que eu comecei a estudar. E quando você começa num tema, você vai consumir tudo. Eu comprei curso de todo quanto era jeito. Eu comecei a seguir todo mundo que falava sobre aquilo. E hoje eu percebo que muitas pessoas que lá atrás eu comecei a seguir e que eram, né, os gurus daquele momento, acho que ficaram duas pessoas, assim, que fazem conteúdos, né, sobre esse tema, que de fato permaneceram com esse tema. Outros saíram totalmente, foi para uma outra ideia, outro negócio, mas na época já eram, assim, grandes, né? Porque você pega 2018, você ter 10 mil seguidores em 2018, isso é equivalente a você ter, sei lá, 50 mil hoje, né? A rede social aumentou muito. Então, assim, são pessoas que... Hoje eu falo, cara, meu conteúdo é muito melhor, o meu, não só conteúdo, mas assim, o que eu conheço, o que eu consumi, o que eu estudei sobre esse tema é muito melhor. Então também tem gente que acaba sendo vítima do número. Eu falo que são vítimas do número, vítimas do seguidor ali. Ah, lá tem tantos mil seguidores, então aquele ali eu posso confiar. Né? Então a gente tem esse problema ainda também. Tem pessoas que a gente precisa... dá a prova para eles, falar assim, não, olha, isso daqui de fato entende, esse aqui não entende. O conteúdo que a gente gera aqui nesse podcast poxa, a gente fala aqui com pessoas selecionadas a dedo, né? Não é qualquer um, não. Então, eu acho que ainda também tem pessoas que são vítimas desses números, sabe?
Mas, claro, Pedro, tem uma diferença, né, cara? A gente conversa sobre direito digital o dia todo, né, velho? E a gente bota a cabeça para pensar, que é uma coisa que essa galera não faz. Hoje, a maioria desses especialistas que a gente nota, eles são meros replicadores de informação. Ou pior ainda, que é uma coisa que eu falei já para o Spencer e eu falo há muito tempo. O pessoal que entrar no campo do direito digital, eles entram pensando no direito, mas não pensam o digital. Então, o que eles fazem? Trazem soluções prontas, clássicas do direito que a gente já conhece, querem aplicar para o digital e acham que vai funcionar. Carolina Dieckmann, 12.737 e a 14.155 são os melhores exemplos disso. É uma lei que, se você for ler assim, sob o aspecto formal, à primeira vista você fala, faz sentido. Mas quando você começa a pescar os pequenos detalhes dentro da própria redação e quando você entende o funcionamento das ferramentas digitais, você olha aquilo e fala, cara, inexequível, não vai produzir efeito.
Às vezes eu comparo, assim, não sei se é uma comparação muito esdrúxula, mas eu faço desde 2014, não que eu seja magro de forma nenhuma, mas desde 2014 eu comecei a fazer CrossFit. Depois mudou de nome, porque é muito caro o nome CrossFit, né? Custa 3 mil dólares por ano para você usar esse nome, muda para funcional, mas eu sempre treinei, alguma coisa equivalente a um funcional. E você pega muito regularmente... Uma pessoa muito fortona, assim, aqueles marombados de academia, entram para fazer uma aula de CrossFit. Não sei se algum de vocês já fez. E esse cara, eu comparo um pouco esse cara com esse cara que o Bino está falando. Ele não aguenta 10 minutos de treino. Por quê? Porque ele está buscando estética, não preparo. E tem um pouco disso na internet. Você tem toda a razão quando você diz, nossa, o cara tem 1 milhão de seguidores, ele deve ser bom. Mas o Tiririca tem 10 milhões de seguidores e ele é um palhaço. Eu tenho comparado isso a essa... Eu gosto do Tiririca, hein? Eu gosto dele. Não só como humorista. Eu acho que ele é um cara, um empresário inteligente. Mas ele é um palhaço. Então vamos reconhecer que ele é um palhaço. Então, se for para fazer palhaçada, esse cara é bom. Mas se for para fazer ciência, é melhor você ir no cara de 2 mil seguidores. Pega o Khaled Júnior, do Rio Grande do Sul, e senta para conversar criminologia com esse cara. Você dá aula de criminologia, não dá, Rafael? Senta para conversar com esse cara, quero ver se você aguenta uma hora conversando criminologia com ele. Eu dou aula de cibercriminologia, eu sou consultor internacional do único instituto de cibercriminologia do mundo. Que é daquele cara que foi lá no evento da minha comissão. Eu sou consultor internacional, o único consultor da América Latina. Se eu sentar, eu estudo bastante cibercriminologia, eu sento para conversar com o Khaled, eu não aguento meia hora com o Khaled. Se ele sentar numa mesa comigo, eu fico quieto. Ele é muito melhor.
É oportunidade para aprender, né, cara? Você não tem ideia, é oportunidade para você aprender.
Então, você só tem que saber identificar onde você deve ser ouvido, e onde você deve se calar, né? A ideia de que você deve se calar mais do que falar. Então, eu concordo que existe uma vitimização, mas essa vitimização é justificada, né? Aliás, o primeiro livro que eu escrevi é exatamente sobre isso, Claro que quando você começa a pesquisar, você vai, joga num Google, joga numa plataforma de pesquisa tudo sobre e puxa tudo, como você fez sobre smart contracts, sei lá, as startups. Mas o importante não é você fazer... Você não está errado porque você foi vitimizado por artigos porcaria. Você está errado se você usar os artigos porcaria. É aí que é o grande ponto. Claro que eu também baixei um monte de lixo no meu mestrado, no meu doutorado, que eu leio e falo, que lixo? E foi colocando na pilha de lixo. Vai para a bibliografia, mas vai para a bibliografia... Sinal vermelho, que é uma porcaria. A quantidade de bibliografia lixo que eu encontrei sobre os meus temas é assustadora. E, curiosamente, quando você vai para os Estados Unidos, você chega numa faculdade, eu fiz meu doutorado, a parte do doutorado lá, você tem acesso a todas as bibliotecas do mundo, de repente. Aí você faz uma pesquisa e ele te dá muito resultado. Todas as bibliotecas em todas as línguas. E tem lixo em todas as línguas. É claro que tem lixo em todas as línguas. Com a diferença que a gente produz mais lixo porque o Brasil permite que... Eu acho isso, né? Claro, eu acho não, né? O Fernando Henrique também. A gente deixou muita gente chegar perto do direito. Meu irmão fez faculdade de direito aqui no Brasil. Depois ele foi para os Estados Unidos e fez uma outra faculdade de direito nos Estados Unidos. Ele fez duas faculdades de direito. Tem duas graduações em direito. A conclusão que ele chegou foi que a faculdade do Brasil, ou as faculdades, a faculdade que ele fez, que foi o Mackenzie, não preparou ele para nada. Nem para ser professor, nem para ser advogado, nem para ser promotor, nem para ser juiz, nem para ser pensador, nem para ser funcionário público. Ela passou um monte de informação que não serviu para nada. E a faculdade dos Estados Unidos, eu não estou pagando pau para os Estados Unidos, mas a faculdade dos Estados Unidos não deixava ele pensar. Então ele falou assim, não, eu quero questionar esse conceito constitucional. E o professor dele dizia assim, não. Essa faculdade aqui, meu irmão fez Northwestern em Chicago, essa faculdade aqui forma advogados empresariais. O que você tem que aprender aqui é como funciona o mercado de direito empresarial e como as demandas judiciais vão ser respondidas sempre pelo judiciário. Você tem que saber exatamente como você vai praticar para ser advogado. Você quer pensar? Você vai para Yale. Você quer pensar? Você vai para Harvard. E aí, a conclusão é que custa tão caro a faculdade de direito, ele está pagando há uma década. Custa tão caro a faculdade de direito que as pessoas não podem chegar numa ciência tão importante e dar pitaco, porque para você chegar nessa ciência para dar pitaco, o pedágio, né, no sentido, é para você atingir um junior doctor ou um JD, é muito alto. Então, você é vitimizado, é claro, mas não podemos esquecer que existe também, Bino, a torpeza bilateral, que eu sempre uso para falar sobre vitimologia. As pessoas que são mais enganadas por golpes são as pessoas que mais acham que estão enxergando uma vantagem nesse golpe. Né? Por que você compra o bilhete premiado? Porque você fala, vou enganar esse cara para ganhar esse dinheiro. Né? Então, não podemos esquecer desses raciocínios também.
A minha preocupação é com esse information overload, sabe? Porque é uma gama de informações excessivas que muitas vezes a pessoa que consome ainda não tem um conhecimento mínimo suficiente para pautar ou para filtrar, discernir o que de fato é aproveitável ou não, e o que de fato ela pode utilizar na profissão dela, e o fato dela consumir muita gente falando muito artigo sem a perspicácia do que é correto ou não, ela simplesmente vai sair repetindo e ela não vai ter o preparo suficiente para separar o joio do trigo. E para tudo hoje, né, tem esse information overload, não é só para o campo jurídico. E isso traz não só prejuízo para a ciência, para a dogmática, mas para a prática também. Porque você vê autoridades de Instagram ensinando X e Y no mesmo ano, no mesmo mês, na mesma semana. Então é uma questão de perspectiva numa ciência que já é social e extremamente subjetiva.
Veja o que você acha dessa metáfora. Eu adoro metáforas, né? Você já... Quando você vai comprar... Vocês gostam de café? Então, só uma pergunta
estúpida. Um letrinho por dia, só.
Então é uma pergunta estúpida. Que tipo de café você gosta? Forte, fraco, café?
Negro, como a noite.
Aquele que me servem.
Bom, a resposta para isso, a pergunta complexa para isso mostra e a falta de resposta mostra que, na verdade, importa muito pouco essa resposta. Eu quero café. Eu tenho uma função para esse café. Você não tem um monte deles e você não conhece aquele tema, é mais barato, né? E essa resposta simples é exatamente a resposta que contamina a dogmática. Você vai no cara que tem mais seguidor, você vai no nome mais famoso, você vai naquele que te custa menos, né? Ó, por exemplo, eu dou vários cursos de voz. E eu nunca dei um curso EAD gravado numa plataforma, por exemplo, um Hotmart da vida, de direito penal informático. Apesar de eu ter pedido sobre isso diários, semanais. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque para que vale a pena eu pegar todo o conhecimento de um criador de uma área e colocar numa plataforma Hotmart, meu curso vai custar R$3.000. Se eu vendo um curso de R$3.000, eu não vou vender nada. Porque o cara não sabe, se ele não estudou e não conhece o tema, ele não sabe quem sou eu nesse mercado de azeites. Então ele vai comprar o de R$199. E aí ele aprendeu tudo errado. É, então eu faço essas metáforas muito nesse sentido, porque nós vamos consumir para depois entender o que a gente vai consumir. E eu concordo plenamente, o information overload é um caos. É muito difícil escolher com muita opção. E realmente é o que nós temos hoje. É muito difícil escolher com muita opção. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de cortar 80% dos imbecis que estão falando bobagem e deixar só o Rafael falando. Para mim tá ótimo. Eu adoraria fazer isso, mas esse mercado é cruel. Então por que eu não faço isso? Eu não faço porque eu acho que eu estou jogando pérola aos porcos. E não estou chamando meu consumidor de porco, não é isso. Eu estou chamando meu consumidor de uma pessoa que não sabe fazer a escolha certa. Vai lá e olha quem que é citado, e eu não estou criticando isso, é só um paralelo. Quem é que é citado quando o cara vai julgar um estelionato informático? É citado o Rogério, que é muito bom no estelionato, mas não no estelionato informático. Ele sabe disso. Se ele estivesse aqui, ele falaria isso. Ele é um cara muito honesto e do bem. Gente, o curso de Direito Penal Informático nunca foi citado por tribunais, a não ser, obviamente, pelo Alexandre Moraes da Rosa, que é um grande amigo, é um estudante da área. Esse cara cita sempre. Por quê? Porque, primeiro, porque ele estudou. Gostaria que fosse essa ordem. Primeiro porque estudou, depois porque é amigo, né? Os amigos se ajudam.
Alexandre Moraes da Rosa, que já devia ter gravado com a gente já, já me deu balão aí, a gente deu balão nele. Então já desmarcamos, tentamos marcar de novo, tá devendo uma visita pra gente aqui também. Mas o Alexandre Moraes da Rosa, ele é juiz lá em Santa Catarina.
Juizado Especial Cível.
Exatamente. O cara, ele é bom nessa área, porque você vê que ele debruça sobre o assunto, ele estuda.
E é isso que
fala. Exatamente isso, cara. Uhum. Eu ia falar exatamente esse ponto, gente.
Mas o Alexandre Moraes da Rosa, no Juizado Especial Cível, é que nem o Rafael Chaia dando aula de ambiental. Eu sei que você adora. Mas é que você é um cara muito importante no dia digital. Eu não estou menosprezando seu conhecimento de ambiental. Eu só acho que é uma pena. Cara, eu fui professor de processo civil 7 anos. Cara, que é o que tinha para mim.
Matéria que eu nunca topei da aula na minha vida.
Eu foi processo civil. Eu dava penal e processo civil. Porque não pode acontecer. Não pode acontecer na nossa vida.
De verdade, é poder debruçar na pesquisa. O dia que chegar para mim e falar assim, Rafael, toma aqui, ó, vou te dar uma carga horária para você só fazer pesquisa. Não me tira de sala de aula, eu amo sala de aula, sabe? Mas o meu sonho é poder debruçar na pesquisa, porque é um troço que eu gosto, cara, nossa.
Vamos contar para todo mundo o que a gente fez, você e eu. Pará. Faculdade do Pará. Chegaram para mim e falaram assim: oi, tudo bem, Spencer? Você pode dar tantas horas aula por tanto? Eu falei, não. Mas eu indiquei você, não indiquei?
Foi.
Então, por quê? Porque, primeiro, eu achei o valor muito baixo do que eu tenho cobrado. Isso não estou dizendo que você aceitou um valor baixo. Eu acho que você aceitou um valor baixo. Aliás, eu acho que você aceitou um valor muito baixo. Eu sei, não sei nem se você recebeu, mas eu achei muito, muito baixo. Mas segundo, eu confio em você na área. Então, claramente, a gente tem uma posição de pouquíssimos.
Eu realmente acho que não... essa tese de ah, não quero dar pérolas aos porcos, ou que o nosso público não é um público que vai pagar. Eu acho que é um público que vai pagar. A mentoria da Viviane,
claro que vai,
Donato, custa 10 mil reais. Custava, agora deve estar 17. As pessoas pagam. A trilha LGPD custa 6 mil reais. A cada 3 meses, no máximo, ela abre uma turma. É uma turma especializada, mas quem passa por lá realmente consegue uma colocação de proteção de dados. E os poucos que fazem parte da mentoria topam pagar mais de 10 pau para fazer uma mentoria com a Viviane, porque ela é considerada a da área. Então, vamos abrir uma mentoria do Spencer.
Eu acho digno.
Eu acho digno.
Porque eu não vou...
seu preço,
porque muitas vezes não... escolhe o mais barato e fica horrível.
Fico
não faço mais barato.
Quem tá
barato, gente, assim,
vai pagar.
Ó, eu vou fazer uma comparação de um curso que eu tô colocando no Hotmart agora. É o do curso de narração de audiobook e storytelling. Então a gente tem turmas presenciais, eu tô gravando para Hotmart. Quanto é que custa o meu curso? R$ 1.499. Tem 33 aulas. E duas dessas 33, então são 35, são aulas práticas. Tá fazendo EAD, mas a gente vai ajudar. Né, fazendo a desenvolver a prática. Custa R$ 1.500. Existe um curso equivalente no mercado, claro, equivalente no sentido de falar sobre o mesmo tema, dado por uma pessoa que não grava audiobook, veja, é igualzinho o que a gente está falando do direito. Uma mulher que não grava audiobooks, ela cobra R$ 59. Eu dou 35 aulas. Ela dá, se eu não me engano, 10 aulas. Não sei, nunca assisti aula dela. Mas é exatamente o que vai acontecer. Se você quiser aprender... Eu já gravei mais de 70 audiobooks, né? Eu sou a voz oficial de um monte de gente importante. Então se o cara fala assim, mas você está dando aula por quê? Eu gravei um monte de audiobooks, uma quantidade assustadora, então eu sei como funciona. Então por que você vai fazer o meu curso? Porque primeiro, eu produzo audiobooks no meu estúdio. Então se você for bom e eu conseguir treinar você, você vai trabalhar comigo, porque eu quero pessoas para trabalhar. Segundo, eu sei o que eu estou falando. Ah, eu quero ter aula de audiobook genericamente. Paga R$ 59. Eu concordo com o Lu. Nós temos que cobrar muito mais, porque o tipo de conhecimento é muito maior. Ô, Rafael, você é professor ou aluno da PUC Paraná, de cripto?
Da SMAF do Paraná, sou aluno.
Aluno?
Aluno,
eu tô dando aula lá,
inclusive.
Amanhã?
Exato.
Eu vou dar aula lá, porque a Dai é minha amiga de adolescência. Tem um outro professor lá de Minas Gerais.
Tem tempo, né?
É. Tem um professor que escreveu o curso de Direito Penal e Informática. Ele chamou Curso de Direito Penal e Informática. Exatamente o nome do meu livro. Se você pegar o livro dele, nada contra o cara. Não li o livro do cara. Mas se você pegar o livro dele, aquilo não é um curso de Direito Penal e Informática. Aquilo não é isso. Aquilo ali é um curso. Ele chamou de Curso de Direito Penal e Informática. Ele conta a historinha genérica do direito penal informático. Todos os capítulos do meio do livro dele, a maior parte, é criminologia, não é nem cyber. Ele não tem um capítulo de cyber. Criminologia, e aí ele faz comentários da legislação. Cara, eu respeito totalmente o trabalho dele. Mas aquilo não é um curso de direito penal informático. Não é. Tem nome.
Essa é a minha preocupação. Eu estou vendo, por exemplo, isso acontecer agora com o metaverso.
Nossa, cara, senhora. Nossa,
uma senhora. Uma galera assim... Não, tem curso do metaverso sendo vendido aí a R$ 19 mil, pô. Pessoal, assim, desvende os segredos do metaverso, segurança no metaverso, que o direito do metaverso... Cara, e a gente não tem nenhum conceito jurídico de metaverso consolidado. Exatamente. Ainda.
A gente ainda está estudando, juntando as características, uhum. Vendo, entrando, participando.
Nós quatro aqui, eu, o Anthony, a Luiz e o Luiz, eu sou um dos coordenadores e eles são membros de um grupo de estudos, um grupo de pesquisa sobre metaverso, junto com o professor Bernardo Azevedo Souza, do Rio Grande do Sul.
Conheço.
A gente está estudando, a gente está construindo alguma coisa. E todo dia aparece os caras já com receita pronta. Como ganhar dinheiro no metaverso? Eu falei, gente, mas não tem nenhum mercado estabelecido ainda. O cara já está
ensinando a ganhar dinheiro. E só um adendo, a gente fazendo esse trabalho de pesquisa, nós, né, como advogados, fazendo um trabalho de pesquisa, de ir a fundo, de saber sobre o tema, a gente está sabendo mais do que pessoas da tecnologia, igual o Anthony teve teve essa experiência de ver alguém da tecnologia trazendo uma história assim totalmente absurda.
Conta aí o episódio, pô.
Não, nessa quarta-feira eu participei de um evento de 3 dias de inovação. Fui lá, né, de curioso. Tinha um painel falando de metaverso. Cara, falaram tantas asneira. Eu fiquei assim, toda hora eu falei, não, eu vou levantar a mão aqui, eu vou levantar a mão. Aí meu amigo, não, calma, só aprecia o show de horrores. Mas, cara, falavam tanta besteira, falavam como se já tivesse o negócio consolidado, outros como se é totalmente viagem, não tem diferença nenhuma de um filme. Eu fiquei abismado. E aqui eu quero também trazer uma comparação para o pessoal que está nos ouvindo entender do que nós estamos falando. Vou para a culinária. Restaurante japonês tem de monte. Você vai num rodízio, paga R$79 num rodízio. Você se empanturra, daqui uma hora você esqueceu dessa porcaria. Vida que segue. Agora você vai num restaurante japonês com chefe, selo Michelin, você vai comer o menu degustação, R$600, a pessoa que sai de lá, maioria das vezes fala, tive a melhor experiência da minha vida. Então é isso, a gente não está desvalorizando os outros, nem valorizando, tem quem goste do rodízio, tem quem queira o menu degustação, mas você tem que saber que lá pode estar alguém que fez um curso rápido, algo que aprendeu a fazer rápido, e quem dedicou uma vida inteira para saber te vender, te proporcionar o melhor possível. Isso aí que
não adianta esperar um restaurante Michelin no rodízio, né?
Justamente.
É o que a gente não quer fazer, vender por preço de rodízio conhecimentos específicos. Outra excelente, excelente a tua metáfora, que ótimo, muito boa, vou usar na minha vida. Prometo que eu te cito. O único grande problema é que hoje em dia as pessoas estão vendendo o rodízio, elas estão vendendo o rodízio, mas tingindo o peixe, né? Como se realmente tinge o salmão, né? Tingindo o salmão para dizer isso é salmão, isso é fruta, salmão. Só que a gente enxerga isso, né? E uma das grandes frustrações que eu tenho ao longo da carreira é que existe um círculo vicioso aqui, que é o seguinte: a gente produz a ciência pensando em ciência. Aí essa ciência, pensando em ciência, na realidade, ela está criticando uma lei inexequível, impossível de você colocar em atividade numa sociedade como essa, porque ela foi uma muito mal pensada e não consultou a gente. Aí essa legislação, que não vai entrar no ordenamento, porque não funciona, ela não vai ser aplicada pelo judiciário. E já que ela não vai ser aplicada porque ela é um lixo, o judiciário nunca vai citar a gente, que mostrou em primeiro lugar que ela era um lixo. Então você fica num círculo vicioso em que a legislação é ruim, você critica a legislação ruim, mas você nunca cresce porque ela é tão ruim que ela acaba não vingando e, portanto, você não é citado. E é um rolo compressor. Olha isso, olha que coisa interessante. Ontem teve uma audiência. Ontem, segunda-feira, tinha uma audiência. Conciliação. Eu entrei com um processo contra a Vivo, porque, o Rafael sabe disso, já contei essa história, porque houve um vazamento de informação. Participei de uma reportagem, tinha um vazamento de informação. Isso.
Sensacional.
Aí eles abriram. Eu vou contar de novo, então, vai, só para a gente não perder. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma. Existe um. No direito criminal especializado, informático especializado, o que a gente faz? A gente fica infiltrado em grupos criminosos. Eu participo de tudo que é grupo de crime ou que usa a parte informática para facilitar o crime. Como? Infiltrado. Eu e a Polícia Federal e todo mundo. Tá todo mundo olhando isso aqui. Então. Nessa, eu identifiquei, como muita gente identificou, o tal golpe do CC. É o Info-CC. O que a pessoa faz? Houve muitos vazamentos de dados no passado. Então, o que esses vazamentos de dados vazaram? Vazaram seu nome, seu RG, seu CPF, seu endereço, nome da sua mãe, nome do seu pai, seus vizinhos, qual carro você tem, quanto você paga de imposto de renda, qual é a sua profissão. Quase tudo que você puder imaginar vazou. Aí, o que essas pessoas faziam? Aproveitavam que as fintechs não tem um organismo de digital compliance adequado, e começava a pegar os nomes dessas pessoas e os dados e abrir conta bancária. E essas contas eram abertas facinho, porque a parte de compliance é muito boba. E aí, uma vez aberta a conta, eles pediam a expedição de um cartão de crédito. O CC é isso. Em nome de quem? Tanto faz, em qualquer pessoa que a fintech abrisse uma conta. Aí essa pessoa dava o endereço dela, dos laranjas, pegava essa conta, usava essa conta como laranja, usava esse cartão de crédito, vendia esse cartão de crédito para a pessoa usar esse cartão de crédito. Só que o cartão de crédito sozinho, com a senha e o número de segurança, às vezes não é suficiente. A pessoa liga para confirmar, oi, tudo bem? Você é o Spencer mesmo? Qual que é o seu RG? Qual que é o nome da sua mãe? E você confirma com os dados básicos que já estão vazados. Eu contei sobre esse golpe na Record. que aconteceu? Os delinquentes desses grupos, que viram que eu estava contando como funcionava o golpe deles, me atacaram, porque os meus dados também estão vazados. E aí eles começaram a abrir um monte de contas e começaram a fazer um monte de tudo que eles puderam contra mim. E uma das coisas que eles fizeram foi abrir uma grande quantidade de novos números de celular em meu nome. E um monte de números de celular da Claro. E, inclusive, sim, swap, né, que é o uso da sua informação para tirar o número do seu chip e colocar em outro chip, também fui vítima disso.
Isso não me gerou nenhum tipo de... Foi o caso da pizza, que mandaram um monte de pizza.
Foram 13, foram não sei mais quantas, 13 pizzas em, da meia-noite até as 4h30 da manhã. Fazia a conta de meia e meia hora. E aí eles abriram um monte de linhas telefônicas em meu nome. Por que eles fizeram isso? Porque o sistema de compliance da Vivo, da Claro, seja de qual for, é um lixo. Porque você fala no seu nome, seu RG, seu CPF, nome da sua mãe, acabou, abriu uma conta em seu nome. Então eu entrei com uma ação num juizado especial, em nome próprio, né, em causa própria, processando a Vivo e a Claro por conta de eles terem permitido que as linhas tivessem sido abertas em meu nome. O que, que é isso? É violação de lei geral de proteção de dados elementar. E até hoje, quinta-feira passada, eu recebi 11 ligações me cobrando por não ter pago uma das contas dessas linhas. E aí na segunda-feira eu ia ter uma audiência de conciliação.
Mas isso que eu acho legal, porque a gente consegue identificar esse tipo de coisa por ser do meio. A gente enxerga, a gente sente o cheiro da fraude, a gente percebe quando algo tem errado, que a gente consegue notar o funcionamento equivocado das coisas, e a maioria das pessoas não tem isso. E aí entra a opinião equivocada. Como por exemplo, saiu lá a Lei 14.155, eu vi um monte de gente dando entrevista falando não, porque essa lei agora veio para definitivamente combater as fraudes na internet. Meu amigo, aumentou 400% no período da pandemia. São 7 mil golpes do Pix por minuto só no Distrito Federal. Tá combatendo onde? Por quê? Porque o cara não tem ele não tem a capacidade de ler o dispositivo legal com outros olhos, com o olho do cara que conhece a parte informática e falar, tá, ok. Aqui tá falando que o cara que utilizar uma fraude informática para praticar um furto vai responder por isso. O cara que cometeu um estelionato por meio digital vai responder por isso. Primeira questão mais básica, como é que você vai chegar no cara? Se me falar rastreamento de IP, eu já pulo dessa altura, porque você não chega no autor. Um caso como esse de SimSwap, que você acabou de descrever, pô, peguei vários cases desse aqui nos últimos meses. O pessoal pergunta, ah, doutor, não tem como chegar no golpista? Eu falo com todas as letras, não tem. Qual que é a solução? Vamos partir para cima da operadora. Mesma coisa, fraude bancária, não tem como pegar o cara. O que a gente vai fazer? Parte para cima do banco. Ou os caras começam a investir em compliance, porque pegar o criminoso não tem como muitas vezes. É difícil. Tecnicamente falando, a gente sabe que isso demanda muito investimento, muita técnica. E a gente tem toda uma geração de operadores do direito hoje que não são versados na área da tecnologia. A gente sabe disso. A gente tem que passar por uma transição aí para que a gente troque esses profissionais ainda.
Cara, e isso que você falou, Chaya, é uma coisa que me chama muita atenção e me preocupa muito, porque, de fato, você não tem como... Vamos pegar um caso muito comum, esse que aconteceu com o Spencer, é algo assim, vai além do comum. Mas vamos pegar Marketplace. Cara, quantas vezes não tem ali uma loja que você, pô, tem a promoção do computador, só que você tem que pagar no Pix, tem que pagar à vista, e tem gente que cai. E depois não tem como você recuperar, porque você não acha a pessoa. E o pior, para mim, é o judiciário. A decisão, ela vai aonde? Não, a empresa não tem como se responsabilizar sobre isso. Você devia ter o cuidado de não cair no golpe. Pô, pois mas é muito difícil para o cara médio, né, para o homem médio, conseguir identificar todas as... Ainda mais quando a pessoa não tem todo o conhecimento. É muito difícil.
Eu vou contar para o Spencer aquilo lá que eu contei para vocês, ué. Cliente minha me liga e me fala assim, professor, invadiram minha conta do Instagram, estão vendendo produtos na minha conta, se fazendo passar por mim. Falei, primeira providência, polícia civil, boletim de ocorrência para preservação de direitos. Porque se amanhã alguém quiser te cobrar, você tem como mostrar, ó, não era eu, minha conta foi invadida. Chegou na polícia civil, o escrivão olhou para ele e falou assim, não tem crime aqui. Como não tem crime, invadiram minha conta? Não, seus dados são públicos, porque você aceitou os termos do Instagram. Não, mas invadiram minha conta. Não, a vítima vai ser quem eventualmente cair no golpe e fizer uma venda dessa inadequada, uma compra dessa inadequada. Ela chegou e falou, olha, meu advogado falou para eu fazer isso. O escrivão chegou para ela e falou assim, seu advogado não sabe o que está falando. Falei, rapaz, passei a mão, liguei para o delegado na hora. Falei, qual que é o procedimento aí para quando acontece isso? Ah, fazer boletim de ocorrência. Então fala com o teu escrivão aí, porque eu estou com um cliente e ele não quer registrar. Daí eu fico pensando, eu consegui fazer isso porque eu conheci o delegado. Agora imagina quem é advogado que não tem esse contato. Ainda passa vergonha, o cliente ainda vai olhar e vai falar assim, pô, meu advogado me orientou errado. E a gente está certo. Olha o prejuízo que traz a falta de informação. As agruras que às vezes a gente passa, porque as pessoas não conseguem enxergar coisa que para a gente, que já está nesse meio há muitos anos, a gente já enxerga com naturalidade.
E se vocês voltarem um pouco no tempo e lembrarem como, qual é a resposta que a sociedade brasileira conseguiu, quando foi que a sociedade brasileira conseguiu uma resposta para as questões de consumo no Brasil? A resposta vai ser quando as empresas passaram a ser responsabilizadas. Quando é que as telefônicas começaram a melhorar o seu serviço? Quando se criou na Anatel a questão do valor mínimo, da quantidade mínima de acesso, de fornecimento de velocidade, é claro que a resposta para certas delinquências em que você não consegue atingir a ponta vitimizada está na responsabilização de quem consegue atingir a ponta criminosa. Então, como é que você vai fazer para que os golpes do Pix acabem? Você vai condenar os bancos. Quanto? Quanto for. Todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Ó, vou contar para vocês o meu caso do Instagram. O que aconteceu no meu caso do Instagram? Toda vez que aconteceu o início do pagamento do 13º salário, pode escrever aí, novembro, né, na metade de novembro de 2022, quando paga a primeira parcela do 13º trabalho dos trabalhadores, tenha lá aquele excedentezinho, as contas vão ser invadidas de novo, vai ser uma enxurrada de invasões de conta e vai ter uma enxurrada de novo, igualzinho, de vendas de produtos. Porque as pessoas têm dinheiro, elas caem mais em golpe quando tem financeiro, quando tem mais dinheiro. Então, muitas pessoas no final do ano procuraram a gente para que a gente entrasse com as ações contra o Instagram, porque perdiam acesso ao Instagram por N motivos, clicou no link, senha fácil, verificação de dois fatores, golpe do SIM swap, seja qual for, para que a gente entrasse com as ações. Na maior parte das respostas jurisdicionais dadas pelos juízes de São Paulo, a resposta jurisdicional foi: não há nada a indenizar. O Facebook não deve nada para vocês. Sucumbência mútua, cada um paga o seu próprio advogado. A maior parte das decisões foi assim. Então, eu devo ter entrado com umas 20. De umas 20, 4 tiveram respostas positivas. A minha própria, porque a minha conta sofreu um bloqueio diferente, que o juiz deu um valor de multa progressiva, combinatória progressiva, maravilhoso. Quem é o juiz? Fernando Tasso. Não sei se vocês sabem quem é o Fernando Tasso. É o principal juiz estudante de direito digital do Brasil, de São Paulo. Ele é o principal juiz que implementou a Lei Geral de Proteção de Dados nos tribunais do Brasil. Ou seja, um cara super especializado. O Alexandre Moraes da Rosa, é claro que é na parte criminal, mas o Tasso, na parte de inteligência artificial, algoritmo e Lei Geral de Proteção de Dados, é o concurso. E ele que deu... Eu dei muita sorte, porque ele era o juiz plantonista. Aí ele falou, Instagram, devolve em 3 dias 20 pau de multa. Se em 3 dias não devolver, dobre. Se em 6 dias não devolver, dobre de novo. Se em 9 dias não devolver, dobre de novo. Por quê? Instagram, Facebook. O que é 20 mil para o Instagram? Nada. O Instagram demorou 5 dias para devolver. Teoricamente, 20, 40, 60, 100, 140 mil de multa. Está escrito na decisão do juiz. Na execução, minha execução, o juiz de primeiro grau, que aí era o competente, não era o plantonista, falou assim, imagina, isso aqui é um absurdo, que juiz é esse que dá uma decisão dessa? E eu, em todas as peças, eu dizia assim, o Tasso é a referência do judiciário paulista, é a decisão dele que tem que prevalecer. Não.
Não basta o conhecimento, o estudo, não, tem que... É complicado demais. Eu tenho um certo ranço assim do judiciário nesse sentido, mas de verdade, eu inclusive falo para os meus colegas advogados, eu tento fugir ao máximo do contencioso de entrar com ação por causa disso, porque eu sei que eu vou entrar com uma ação, eu vou fundamentar, eu vou pegar tudo aquilo que eu estudei, vou colocar na mão do juiz e ele não vai ler. ele não vai estar nem aí. Ele fala assim, ah, não, isso aqui é no máximo R$2.000 de dano moral, porque Mato Grosso do Sul é isso aqui, entendeu? 2.5 no máximo. E tchau. E se der dano moral, entendeu? Se achar que a empresa tem responsabilidade sobre o golpe. Então, assim, é complicado, porque... Ó, olha só, um outro exemplo, rapidinho aqui, para a gente poder tocar. Só para eu poder expressar minha indignação também. Eu tive cliente que recebeu... Ele fez uma compra num marketplace desses grandes, famoso. Ele fez a compra. Ele recebeu um e-mail de confirmação da compra com todo o layout desse marketplace, falando que ele tinha que finalizar a compra no link tal. E aí ele foi lá, clicou no link tal, foi. Não recebeu o produto, ficou na dúvida, mas o que aconteceu? Aconteceu, foi ver um golpe. Aí a gente entra com a ação, o juiz fala assim, não tem responsabilidade do marketplace. E aí você fala, como que esse golpista teve um acesso tão rápido da compra do meu cliente, conseguiu fazer um e-mail com o layout do marketplace e mesmo assim não tem responsabilidade? E os dados dele? Como que chegou a informação desses dados e dessa compra tão rápido? E o judiciário não está nem aí, o juiz não está nem aí. Não estuda, não vem querer saber sobre o fato. É complicado demais a gente ter que, como advogado, a gente ter que estar tentando remediar esse tipo de situação, ensinar e doutrinar a juiz.
Então, deixa eu ver se eu entendi na nossa conversa aqui. A nossa conclusão é que o judiciário vai muito mal no direito digital, no direito informático em geral. Que as academias vão muito mal no direito informático em geral. Que as editoras que publicam o conhecimento vão muito mal no direito penal informático. Que o judiciário, desculpa, que o legislativo vai muito mal no direito informático em geral. Não é isso? Então, pronto, o objetivo dessa conversa aqui era falar sobre as frustrações do direito informático, especialmente na minha área, no direito informático em geral, tá aí.
E eu acho que a gente pode colocar uma cerejinha aí em cima desse bolo, que é a tal da busca e apreensão no metaverso. E virou a notícia da semana, né? Foi.
Meu senhor.
Busca e apreensão. Investigação de IPTV antiga. Que não teve nada a ver com metaverso, com busca e apreensão.
Mas nós não tivemos aí uma situação. Primeira pessoa vítima de estupro no metaverso? Vocês não lembram disso?
Sim, novembro do ano passado.
Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
É inacreditável. O especial adora esse tema do estupro virtual.
Exato.
O pior é que a gente, para piorar, não sei se vocês leram a pessoa que foi a vítima dizendo que ela sentia como se ela estivesse sendo abusada sexualmente.
Sim.
Eu não estou menosprezando a mulher ou o homem ou o usuário e nem a sensação que ela teve. Eu estou dizendo que isso não é direito. Isso não é direito. Isso aí é achismo. Desculpe, o cara pode ser um grande delegado, ter centenas de milhares de seguidores, mas ele não tem base. Delegado não é doutrinador, advogado não é doutrinador, juiz não é doutrinador, doutrinador é doutrinador. Quando eu estava nos Estados Unidos, o cara que me co-orientava, que era até mais jovem do que eu, que era professor de Direito Penal da faculdade, ele perguntou assim para mim, e lá no Brasil você faz o quê? Eu falei, eu escrevo livros, eu dou aula de graduação, dou aula de pós-graduação e advogo. Ele ficou chocado. Porque ele era professor de direito, ele era de Colômbia. Professor de direito não é advogado, não se mistura, não são profissões que se misturam, mesmo porque o professor ganha muito bem, e advogado também, você escolhe uma e faça a coisa correta. Aí, quando ele soube que ainda mexia com voz...
O que o advogado faz é construir jurisprudência, não doutrina, né?
Por que eu não fiquei nos Estados Unidos? Quando eu falei para o cara que eu tinha 15 livros escritos, ele tinha um lá, o professor, que era o responsável geral. Ele falou, não, você é milionário. Vocês já viram quanto é que tira esses livros escritos, né? E eu ia falar o que era mesmo. Por que eu não fiquei nos Estados Unidos dando aula? Porque era engraçado, quando eu cheguei na faculdade, tinha um professor que dava aula de cyber law. Era um senhor que devia ter lá uns seus 65 anos, graduado em direito, professor. E aí ele como a gente, cobria os buracos das matérias que ninguém queria dar aula. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu não sei nada de cyber law, tá? Eu sigo esse livro aqui, que era o Handbook for Professors. É, e aí, então, eu recebi uma proposta para ficar lá, dando aula de cyber law. Eu falei, pô, quanto? Um professor na faculdade que eu lecionava ganhava por mês $7,000. E eles me ofereceram $3,000 para ficar. Eu falei, não, mas minhas contas davam mais ou menos uns 3.700. Eu falei, não, não faz sentido. Eu quero trabalhar por, no mínimo, 6 mil. Se você vai pagar menos para o estrangeiro. Não, você é estrangeiro, a gente não vai pagar visto. Se quiser ficar por 3, você fica. Eu não fiquei. Acontece, claro, problema em todos os lugares. Mas fiquei coçando aqui minha mão para ser uma pessoa que vivia de academia. Só o que eu tinha de acesso bibliográfico ali era maravilhoso.
Então, o que é o mais absurdo de tudo? Você começa, imagino, você já cogitou se colocar na posição de preciso formar minha autoridade com a massa ignorante para que a massa não ignorante me veja como a autoridade que eu quero para eu colocar os preços que eu mereço nos cursos que eu quero lecionar para não sair dessa área? Porque...
Não sei fazer isso.
Contrata uma equipe de marketing para fazer por você. Não precisa saber fazer. Claro que você sabe, você é ator. Cria uma persona que sabe fazer isso.
Eu não fico frustrado quando uma pessoa boa tem sucesso. Eu fico frustrado quando ele tá... E assim, a maior parte das vezes, o disseminador de conhecimento que mais cresce e mais ganha dinheiro é o que está disseminando conhecimento errado. Olhe ao redor.
Então, não é muito melhor você fazer esse sacrifício pelas pessoas que ainda não tiveram o prazer inenarrável de ter um curso com você e de te ver, investindo na sua persona com o marketing, que, por exemplo, você consegue investir na sua persona e criar e chamar um gestor de marketing para fazer isso para você. É uma questão de você, né, colocar seus princípios, não seus princípios, mas seus... talvez preconceitos de se colocar na mesma panela que os vendedores de cursos, mas o seu curso é o curso, é o Marcel Leonardi, entendeu? É um cara que
é, não caro, é aquele cara que...
dele, mas quem faz é porque realmente está afim de aprender.
É, eu vou concordar com a Lu, cara, porque tem um público hoje que paga valores altos em curso, viu?
Sim. Sim.
Se tem gente oferecendo curso a 4, 5, 6, 7 mil, é porque tem quem pague.
Não, cara, e aquele cara que fala que, não, eu não sou especialista, eu não me aprofundo em nada, eu vou superficialmente em tudo e vou falando pro pessoal. E
vendo. Ai, isso é um pavor. Nossa.
Eu concordo com esse negócio aí que a pessoa vai querer ir atrás do bom, voltando justamente na questão do restaurante. Quando a pessoa vê o restaurante bom, a pessoa até coloca como uma meta. Eu quero ter uma experiência lá. Porque todo mundo fala que a experiência lá é foda.
Fiz isso
quando
esse
mês. Quando eu como lá, o que eu como no dia a dia, esquece.
A experiência do Imakai é 800 pila. Quanto que é?
E tem vários bons também.
É.
Tem mas se tiver aquele, se tiver aquele lá, é o melhor.
Pessoal, só para deixar claro que esse papo não é, pelo amor de Deus, dor de cotovelo nem nada, mas é porque a gente realmente tem uma preocupação legítima com a qualidade do conteúdo jurídico que tem sido produzido por aí, especialmente no direito digital, que é uma área em que tudo muda muito rápido. A preocupação maior é que a gente sabe que, poxa, vamos voltar aqui lições de ED, teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. O fato surge, ganha valor perante a sociedade e, inevitavelmente, se torna norma, se torna lei, é regulamentado. Se nós não damos o valor adequado ao fato e se a gente sai com opiniões sem uma base que permita a construção de um conhecimento devido, a gente vai estar infectando, infelizmente, a legislação, que vai continuar sendo ineficaz em vários aspectos. Então, nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, não é perseguir ninguém, não é dor de cotovelo, não é isso. Mas é, de fato, promover uma crítica no campo acadêmico. A gente tem que saber pensar melhor o direito para poder dar as respostas que a população muitas vezes demanda diante do problema. Spencer, eu quero agradecer demais a tua presença, cara. É sempre um bate-papo sensacional. O Spencer ele tem um jeito de ser como, assim, caótico e ácido, mas que é sensacional. A gente precisa disso. A gente tem que entender que a gente só consegue produzir conhecimento com questionamento, e o questionamento muitas vezes não é só sobre as questões, mas é também sobre quem pensa. E aí a gente tem que entender também que se a gente não faz essas provocações, a gente não evolui. Então, cara, muito obrigado de verdade.
Eu que agradeço a vocês quatro por terem estado comigo todo esse tempo. E eu termino com uma frase que para mim é muito importante, que eu aprendi quando eu tinha uns 14 anos, um professor de história, que dizia assim: uma revolução só é útil se ela destrói o que está mal construído.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu fiquei aqui muito feliz com esse episódio, assim, empolgadíssimo. É, agradecer o nosso convidado, Spencer, por dispor do seu tempo também. E, bom, esse episódio a gente tem que exaltar aí o que já dizia o célebre E.T. Bilu. Busque conhecimento, mas vamos buscar bons conhecimentos, né? Vamos parar de ficar atrás aí de números de seguidores, mas sim de quem de fato entende do que fala.
É isso aí, pessoal. É, o homem que tem uma dúvida é um tolo só por um minuto, né? Mas se ele pergunta, esqueci o que fala, confuso.
Como diz confuso, vai lá, Luísa.
Como diz confuso, estou confuso.
É um sinal para não colocar. Depois vocês me contam quem disse que eu esqueci. Bom, pessoal, o que fica para mim é a importância da filtragem desse conhecimento para a gente evitar esse overload de informações. É humanamente impossível a gente consumir, absorver, filtrar, processar, analisar todas as informações que estão diante de nós, principalmente nesse mundo altamente globalizado, internet, redes sociais, conhecimento disponível para todo mundo, Google Acadêmico, Google em si, né? Então, cabe a nós termos a consciência de que existe uma monstruosidade de conhecimento e de dados e que, portanto, já que nós vamos consumi-los, que a gente saiba filtrar aquilo que é de qualidade, tá? Não só por um aspecto de ciência dogmática, mas simplesmente por questão de tempo também, né? Quanto tempo você vai ter para processar toda essa informação e poder utilizá-la de forma correta. Então, fica aí a minha preocupação e, ao mesmo tempo, recomendação para todo mundo que está querendo adentrar nessa área maravilhosa que é o direito digital.
Pessoal, eu deixo uma mensagem aqui que eu sempre falo com a minha mãe. Quando aparecem muitas opções, você pensa numa metralhadora, aquela de 500 tiros. Dá esses 500 tiros na parede. Você vai ver que vai acertar tudo esquisito a parede. Agora pega um rifle de precisão com 5 balas. Você vai ver que vai acertar exatamente onde você quer. Então eu deixo essa reflexão para vocês e termino aqui mais um episódio. Muito obrigado, Spencer. Foi um prazer estar com você aqui. E nos vemos no próximo.
E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @prof.rafaelchaia, @oluisbino, @lufatim, @antony.adv. Sigam também nosso perfil, @control_out_law. Todos os dias lá, novos cortes, conceitos, frases do episódio, conteúdo complementar para nosso podcast, está disponível aí nas principais plataformas. Sigam também nosso convidado, @sido. Lá também bastante coisa legal, especialmente se você gosta aí de dublagem, direito informático. Eu já falei, o cara é uma máquina, ele é polivalente, faz de tudo, mas acompanhem lá porque vale a pena. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Vamos lá. 3, 2...
Deixa eu só te fazer uma pergunta, Jair. Por que hoje você alterou totalmente o layout?
A dinâmica?
Aqui? O layout, porque eu tô invertido.
Pra ele normal. Tá à esquerda, normalmente...
Ele fica direito. Geralmente eu tô onde você tá.
Assim?
Geralmente eu tô assim. Agora,
bateu
agora
o toque aí? O que foi?
Eu tava angustiado aqui.
Ele não gostou de ficar em cima de mim. Não é uma reclamação que eu costumo ouvir. Tô chateadíssima.
Ô, Luísa, vamos manter a elegância.
Não, desculpa, escapou.
Não, sem elegância.
Aí pergunta, né?
Por que então você tá em casa, relaxa. Sem elegância, você tá em casa.
Ai, ele falou.
Sou escorpião, pode falar bobagem.